Agora, na Alô, tem papo de RH com Solute Recursos Humanos.
Quarta-feira chegou, mais uma edição do Papo de RH. Para apresentar no programa, eu convido a Tamara e dou bom dia para ela. Bom dia, Tamara.
Bom dia, Barney. Bom dia para todo mundo começando a quarta-feira com a gente. Hoje é dia de Papo de RH com a Solute RH, Consultoria RH. Hoje eu falei certo,
Rose. Hoje você falou certo. Bom dia.
Bom dia, Rose. Como é que você tá?
Tô ótima. Bom dia a todos.
Isso aí. Esse programa é aquele que a gente tira várias dúvidas, né? Tanto de empregador quanto de funcionário, não é isso?
Isso aí, tá bombando, não tá?
Tá bombando.
Nossa,
tá bombando.
Senhora.
Inclusive, ontem chegou uma pergunta no programa de ontem do Desperta que a gente vai trazer pra hoje.
Top.
Daqui a pouco eu te
Legal.
Faço, tá?
Tá.
É, vamos lá começar com as primeiras perguntas. Lembrando que tem perguntas aqui que chegaram na caixinha. Então, se você mandou pergunta na caixinha ou na semana do programa anterior, preste atenção que a sua pergunta deve estar no programa de hoje.
Que beleza.
É, Rose, existe algum sinal de que um bom funcionário está prestes a pedir demissão? O que o empresário pode fazer antes que isso aconteça?
Vários sinais. Geralmente, o mais que eu vejo na prática, o que mais acontece é o sinal dele começar não estar tão engajado. Então, tem um projeto novo ou tem uma produção para sair, ele vai fazer o básico. Ele não vai fazer o que ele vinha fazendo, geralmente porque ele não se sente mais reconhecido ou porque teve alguma falha de comunicação ali. Então, ele não vai deixar de fazer o trabalho dele, mas não vai fazer com tanta energia como ele fazia. Eu acho que esse é o principal sinal, porque ele está nos detalhes. E a gente, quanto gestor, a gente precisa saber ler isso para identificar o porquê que isso está acontecendo.
E o empresário, ele pode fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça?
Pode. Ele precisa primeiro estar atento. Se ele vê um sinal como esse, chamar, conversar, entender onde que teve alguma frustração, onde que teve um desalinhamento, para realmente facilitar o processo.
É isso aí. A saúde mental dos colaboradores virou um tema muito discutido, tanto que nosso primeiro programa, a nossa estreia foi sobre ela, né?
Sim.
NR10?
NR1. Isso.
Como o empresário pode cuidar desse assunto sem deixar de cobrar resultados?
Isso é um grande mito, assim. O maior mito é a gente não cobrar, é a gente achar assim, para eu ser justo com os meus colaboradores, para eu ter um ambiente de trabalho saudável, eu não posso cobrar resultado. Isso é errado, gente. Todo ambiente de trabalho, a gente tem que entender que é um trabalho de resultado, né? A gente precisa entender que todo mundo precisa fazer suas entregas. Então, a gente precisa, sim, enquanto gestor, fazer as cobranças. A gente precisa, sim, como gestor, ter as nossas, os nossos alinhamentos, fazer os feedbacks necessários. Isso não é não cuidar da saúde mental das pessoas. O que a gente precisa entregar para as pessoas é previsibilidade, é respeito, é educação, é um ambiente de trabalho no sentido de saudável mesmo. Agora, cobrar resultado, a gente sempre vai precisar cobrar mesmo.
Até porque as empresas precisam de resultados para se manterem, né?
Sim, sim. As empresas, eu falo que toda instituição privada, ela precisa de lucro, e isso é legítimo. Então, a gente não precisa ter um tabu, nossa, eu preciso entregar mais resultado, preciso que cresça o nosso lucro. Não, esse que é o objetivo da instituição privada, mas que seja feito com limites, sem agressividade, sem falta de respeito, etc.
Rose, qual é o erro mais caro que uma empresa pode cometer na hora de contratar um funcionário?
Contratar com base na confiança. Essa pessoa é meu irmão, é meu primo, é meu papagaio, é meu periquito. Aí contrata, porque é uma pessoa que eu já conheço. Isso, para mim, é o erro mais caro. Porque aí depois, na hora de demitir, também não tem coragem, porque já é meu amigo, já é da minha família. Então, eu acho que esse é o erro mais caro. Não tô falando que você não pode contratar pessoas próximas, mas que você contrate pela competência e não por ser uma pessoa do seu convívio. Porque depois, na hora de cobrar, na hora de demitir, fica mais difícil também.
É isso aí. Lembrando que o Papo de RH é um oferecimento da Solute RH.
Isso aí, Solute RH tá em todas.
Isso mesmo. Rose, vale a pena investir em treinamentos, mesmo quando existe o risco do colaborador sair da empresa depois?
Vale a pena, e eu falo que tem até uma frase famosinha na internet, que é assim, pior do que você contratar, treinar uma pessoa e vê ela sair, é não treinar e vê ela ficar. Por quê? Às vezes você fala assim, ah, eu não sei se essa pessoa vai ficar por muito tempo, então deixa eu... não vou ficar com essa pessoa, não vou treinar, não vou investir. Só que se ela ficar um ano sem capacitação, 2 anos sem capacitação, ela vai estar entregando mais ou menos. Então, capacitação, desenvolvimento humano sempre é o melhor caminho. Então, é muito, muito mais barato você treinar, investir, capacitar as pessoas, do que você toda hora ficar trocando também, né?
É isso aí. Tem um funcionário meu que reclama, que trabalha bem, mas reclama de tudo. Reclama da empresa, reclama dos colegas, das mudanças. E isso acaba contaminando o ambiente. Como lidar com esse tipo de colaborador?
Isso é péssimo.
Nossa, será que essa pergunta é de gente conhecida?
Será? E acontece tanto, né? É a pessoa que reclama muito.
Já chega cansado, se tá chovendo, reclama. Se tá sol, reclama.
É, e assim, se a empresa faz uma ação interna, tá ruim. Se não faz, tá ruim também. Às vezes, as empresas também buscam construir um ambiente de trabalho saudável, buscam ações, uma confraternização, e aí tá ruim. Aí se a empresa não faz, tá ruim também. Se a empresa no final do ano dá uma cesta, tá ruim. Se a empresa dá o ticket, tá ruim. Então, isso pra mim é algo que realmente eu sou bem brava em relação a isso. Isso pra mim é inegociável. Primeiro, se eu vejo que a pessoa tá reclamando, se ela tá insatisfeita, eu chamo, eu converso, eu como gestora mesmo, pra entender, porque talvez o erro tá do lado de cá. E a gente tem que buscar melhorar. Mas quando o erro não tá do lado de cá, eu falo, eu vou demitir essa pessoa, porque talvez ela vai achar algo.
Mas e quando reclama pra todo mundo, menos pra quem tem que reclamar?
Mas o gestor de verdade, ele sente, ele sabe, se ele estiver próximo da equipe dele, ele sabe exatamente quem são, que eu chamo de as laranjas podres da equipe. Tem até vários vídeos aí que a gente vê das pessoas que elas fazem isso, elas não vêm assim você falar aqui, tá ruim isso, porque quem faz isso pra mim é o melhor profissional. Olha, a pessoa que responde você, Tamara, isso não tá legal, isso a gente precisa melhorar. Poxa, a pessoa tá querendo, tá buscando te sinalizar que não tá legal. E aí você, como gestor, tem que entender, olha, aqui eu consigo mexer, aqui eu não consigo. Agora, a pessoa que reclama nas costas, você consegue sentir, você sabe, é só você olhar pro lado. As outras pessoas ficam desconfortáveis o tempo todo com aquilo. Então, eu realmente, a primeira coisa que eu faço é chamo, eu converso, eu alinho, eu mostro o que eu tô percebendo. E se a pessoa, ela não melhora, eu promovo ela pro mercado, porque talvez em outra empresa ela vai achar.
Adorei isso, não demite mais. Promovo ela pro mercado.
Gostei. Você gostou? Porque aí talvez na outra empresa ela vai achar um lugar melhor para ela, né?
Isso aí. Na minha loja, eu conto com funcionários mais novos e outros com muitos anos de casa. Às vezes surgem conflitos por causa da diferença de idade. Como fazer essa convivência funcionar? Ai. E assim, os mais velhos sempre acham que sabem de tudo e os mais novos têm uma outra ideologia, outra crença, né?
E tem uma coisa também. As pessoas mais velhas, elas acham que tem que ficar disponível o tempo todo, o profissional competente é aquele que vive pela empresa. Claro que não é regra, mas geralmente. Já o mais novo fala, eu tô entregando meu trabalho no meu horário, pronto, chega, já não aguento mais. E essas diferenças, a gente, quanto gestor, a gente tem que saber calibrar. Porque a gente precisa de ambas as gerações. A gente precisa dos mais novos, a gente precisa dos mais velhos. E eu vejo que é você sempre buscar treinar e comunicar que a sua cultura valoriza essa diversidade.
Isso aí. Quais documentos e registros o empresário precisa manter organizado para evitar dor de cabeça com a fiscalização trabalhista?
Nossa, tem um monte que eu posso falar, mas eu vou falar dos mais simples, considerando que quem está nos assistindo aqui é mais pequenas e médias empresas, tá? Então, a primeira coisa, contrato de trabalho bem feito. Não é aquele contrato de trabalho feito pela contabilidade que é igual para todo mundo. É contrato de trabalho que realmente coloque as regras da sua empresa, de acordo com a legislação trabalhista. Regimento interno, isso não pode faltar na sua empresa, né? A gente lá na Solute, quando a gente vai fazer o regimento interno, a gente coloca exatamente quais são os comportamentos que a empresa valoriza e quais são os comportamentos que a empresa não aceita. Quando o colaborador dá ciência naquilo, todo o resto fica muito mais fácil de você fazer gestão. Então, as pessoas, primeiro, tem que ter esse documento, essa ciência, mas também você comunicar o que está ali naquele documento. Eu lembro muito, quando eu era criança, meu pai não sabia ler direito, não sabia escrever, e aí as pessoas simplesmente colocavam ali no, um papel para ele assinar. Também não adianta de nada, não é assim. Você tem que explicar para a pessoa saber o que, que ela está assinando. Então, eu falo, contrato de trabalho, regimento interno, são os principais documentos. Aí depois você vai pensar, ó, se você vai aplicar uma advertência no seu funcionário, tem que ter uma advertência bem escrita. Porque no final das contas, o que vai minimizar o seu passivo trabalhista quanto empresa são esses documentos assinados. Não é o que você conversou sem nenhuma formalização, são os documentos assinados.
Percebi que a empresa divulga vagas externas para cargos que eu poderia ocupar, mas nunca abre um processo interno. Um funcionário tem de algum direito pela lei, né, de ser considerado primeiro? Tipo a lei do inquilinato, né? O aluguel, não, você precisa oferecer primeiro para quem mora.
Sim, no... eu acredito que tinha que ter, eu gostaria, era meu sonho, porque eu acho que é o certo de gestão, né? Você divulga a vaga, fala quais são as competências necessárias, as responsabilidades, porque as pessoas às vezes nem sabem. Ela sonha com um cargo, mas nem sabe o que, que aquele cargo faz. Mas é uma prática muito assertiva de gestão, você divulgar internamente primeiro. Mas não existe essa lei, não existe essa obrigação. Mas quando a empresa faz, os funcionários se sentem mais vistos, eles entendem o que, que eles precisam fazer para chegar no lugar que eles almejam.
Muitas empresas reclamam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. O mercado realmente mudou ou a expectativa dos empregadores também precisa mudar?
Eu acho que a expectativa dos empregadores precisa mudar. Porque antes a gente contratava muito assim, aquela pessoa que fazia tudo sem reclamar, aquela pessoa que tinha disponibilidade infinita de horário. Hoje em dia isso não funciona mais. As pessoas querem entender exatamente qual que é a obrigação delas e qual que é o horário de trabalho. Então, eu acho que a nossa expectativa quanto empresários, né, lideranças, precisa descer um pouquinho a régua e entender que não que você vai exigir menos resultado, mas que você vai ter um escopo de trabalho melhor definido, um horário melhor definido. Mas ao mesmo tempo eu vejo que o mercado ele realmente está bem desafiador. Eu falo que a gente vive um colapso de mão de obra mesmo, né? As pessoas hoje elas pensam muito antes de aceitar ou não uma oferta de trabalho. Quando eu vejo assim, o pessoal reclamando, ah, não tem trabalho. Existe sim muito trabalho, tem muitas vagas em abertas, mas as pessoas também hoje elas escolhem, não é mais só a empresa que escolhe o candidato. O candidato também escolhe se aquela proposta faz sentido para ele. E eu acho que isso é um movimento justo, sabe?
Uhum. Um funcionário pode gravar conversas com o chefe ou colegas de trabalho sem avisar? Essas gravações podem ser usadas em processo trabalhista?
Isso é controverso, tá? Mas a justiça trabalhista tem aceito. Não está escrito na lei que pode, mas a justiça trabalhista tem aceito isso. Por que que é controverso? Por não estar determinado isso na legislação. Se o funcionário não fizer parte da conversa, ele não pode fazer gravação nenhuma.
Uhum.
Isso já é bem determinado. Ele não faz parte da conversa. Vou deixar ali um microfonezinho gravando o que que as pessoas estão conversando. Isso fere o princípio da proteção de dados, é muito sensível. Se ele fizer parte da conversa, embora não esteja na lei, a justiça trabalhista tem aceito provas desse tipo de gravação.
Na entrevista, me prometeram treinamento e oportunidade de crescimento, mas depois de um ano, nada aconteceu. Existe alguma forma de cobrar essas promessas ou elas não têm validade?
Isso é tão complicado. E quantas vezes a empresa promete mundos e fundos, chega na hora, não entrega nada. Promete tudo, não entrega nada, né? Mas eu chamaria meu gestor, conversaria, falar, olha, aqui o que me movimentou a querer fazer essa, vir para essa empresa foi isso que foi conversado. A gente tem um prazo para esses treinamentos acontecerem. A gente tem um prazo ali, um plano de carreira aqui na empresa. Tamara, eu faço muitas entrevistas e hoje em dia, até vou fazer esse gancho aqui, as pessoas já chegam no processo seletivo falando assim, aqui tem plano de carreira? Aqui tem plano de cargos e salários? Qual que é a possibilidade de crescimento? E papo de coach já não ilude mais ninguém. As pessoas querem entender formalmente quais são as possibilidades dela ali dentro. Então, até fazer esse gancho que a Solute implanta nas empresas plano de carreira, plano de cargos e salários, processos de treinamento e desenvolvimento, justamente para que você consiga atrair os melhores candidatos do mercado. Então, se foi prometido para você e não foi cumprido, chama, conversa, para você entender qual que é realmente a expectativa que você tem que ter sobre o cargo e sobre a empresa.
Agora vamos para as perguntas do WhatsApp, tá? Que chegaram, uma que chegou ontem. Nossa. E outra que chegou agora. A primeira é o seguinte: descobri que tem 4 meses que meu patrão não deposita meu fundo de garantia.
Meu Deus, isso dá rescisão indireta, tá? É, atenção, empregadores. Impostos trabalhistas que não são pagos, isso o empregado, isso é justo também, né? Ele pode entrar na justiça pedindo uma rescisão indireta. O que que é rescisão indireta? Ele mandando embora a empresa por justa causa, por não estar cumprindo os direitos trabalhistas dele. Então, isso é muito errado. Fundo de garantia, INSS, tudo isso é direito do trabalhador. Se a empresa não fizer esses pagamentos corretamente, o empregado pode entrar na justiça e solicitar essa rescisão indireta, que é como se ele estivesse sendo mandado embora com todos os direitos, aviso prévio indenizado, fundo de garantia, multa e etc.
Mas tem que provar, né?
Tem que provar. Mas aí que tá o problema. Fundo de garantia não pago é muito fácil de ser provado.
Uhum. E se for pago, mas com juros, mesmo assim, dá causa ganha? Se for pago atrasado, por exemplo.
Não, aí não dá causa ganha. Mas se na hora que a pessoa entrou na justiça não tava pago, ela tem como provar. Uhum. Porque o funcionário hoje, ele tem acesso no celular dele para saber quanto que ele tem de fundo de garantia, se está sendo depositado, se não está sendo. Antigamente não era assim. Hoje é fácil, todo mundo tem. A guia vence, passa lá uns 5 dias, já cai ali na carteira de trabalho, uhum, do funcionário, já cai no sistema da Caixa. Então, isso realmente dá problema para a empresa.
Mas
tem
uma...
que dar mesmo, gente, porque isso é o mínimo, básico, né? Pelo amor de Deus.
Bom dia, Tamari Rose, anônimo, por favor, sou de Bicas e tenho um feriado sábado. Sou costureira e pagamos o dia de sábado durante a semana. Esse feriado no sábado reduziria a sexta-feira? E gostaria também de saber se eu precisar estudar, a empresa é obrigada a me liberar mais cedo ou só se ela quiser.
Feriado, quando cai, geralmente essa escala aí é de você paga o sábado para não trabalhar sábado. E aí a empresa tem que descontar isso, pensando na carga horária normal, tá? Então tem que descontar, sim. Então, se for uma hora a mais que se recompensa por dia, tem que descontar, ou fazer esse pagamento em banco de horas, em hora extra. Geralmente as empresas fazem em banco de horas, porque o ponto, ele é calculado mensalmente. Então, se der mais de 44 horas semanais, vai ser lá no fim do mês, vai dar um banco de horas positivo. E aí a empresa vai dar folga ou vai pagar em hora extra, tá? Então, esse é a primeira pergunta. A segunda pergunta é de treinamento, né?
Não, é sobre ele estudar. Se a empresa é obrigada a liberar ele para sair mais cedo para ir para faculdade, escola, enfim.
Não é obrigada. É uma boa prática de gestão, porque quem não está crescendo está morrendo. Então, se o seu funcionário ele está se desenvolvendo, ele está buscando se atualizar, ele vai entregar mais para a empresa também. Então, é uma boa prática de gestão, mas não é obrigatório.
Não está na lei.
Não está na lei.
Falei mais um pouquinho da Solute, para quem não conhece, para a gente encerrar o nosso programa.
A Solute tá bombando, tá?
Tá bombando?
Tá bombando.
Você tá ficando famosa?
Tô famosíssima. Aqui, a Solute é uma consultoria de RH, né? Nós temos, e é muito legal aqui, a gente tá bombando agora em Rio de Fora, porque a gente atende clientes do Brasil inteiro, Mato Grosso, inclusive semana que vem eu tô em Mato Grosso.
Que legal.
Atendendo cliente. Então, a gente implanta o RH nas empresas. Todos esses problemas que a gente conversa aqui nos programas, então, olha, plano de carreira, treinamento, tudo isso a gente entra na empresa, implantamos para a empresa realmente aquilo que a gente fala, se tornar uma empresa extraordinária e atrair talentos extraordinários. Então, a gente estrutura toda a gestão de pessoas do básico, que é a documentação trabalhista, até a parte mais avançada, que é um plano de carreira, uma tabela salarial bem estruturada. A gente cuida desde a parte para você não ter nenhum tipo de passivo trabalhista, até a parte para você realmente ter todo as práticas, as boas práticas de gestão acontecendo na sua empresa. Parece ser muito difícil, difícil, mas a gente chega e facilita tudo.
E não precisa ser uma empresa de grande porte, né?
Não, não precisa. A gente tem clientes de 10 funcionários para cima, a gente já consegue fazer um bom trabalho.
Então é isso. Deixa aí os contatos.
Ó, me segue no Instagram, @rose.especialistaRH, @soluterecursoshumanos. Nosso site também, soluterh.com.br. E a gente, ó, vai entrar aí na sua empresa e fazer acontecer.
É isso mesmo. Vocês voltam daqui 15 dias, porque eu vou estar de férias. Aí daqui a pouco o Barney cuida da
nitidez,
casa.
Ai, que nitideza,
gente. Um beijo, Rose. Até a próxima.
Obrigada. Tchau.
Você ouviu Papo de RH com Solute Recursos Humanos. Tá na louca!